16 milhões de armas de fogo circulam atualmente no Brasil.
E César Borges adverte, Estatuto do Desarmamento deve ser cumprido com rigor.
Subcomissão do Senado sugere medidas para o Brasil a deixar de ser o campeão mundial do desperdício de água.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Circulam hoje no Brasil 16 milhões de armas de fogo. Das 288 mil armas apreendidas nos últimos 10 anos, 30% foram compradas legalmente.
Além disso, de cada 10 armas ilegais tomadas pela polícia, 8 são fabricadas por indústrias nacionais.
Esses dados são do mapa do tráfico ilícito de armas no Brasil e do ranking dos estados no controle de armas.
Para o senador César Borges, essa pesquisa do Ministério da Justiça reforça a necessidade de maior rigor no cumprimento da lei. Repórter Nara Ferreira.
A pesquisa, feita em parceria com a organização não governamental Viva Rio, identificou ainda 140 pontos de entrada de armas no Brasil por fronteiras secas. Mas o que chama a atenção é que o número de armas que entram pelas fronteiras secas é pequeno se comparado com a de armas fabricadas no país, compradas legalmente e que vão para a ilegalidade. Pelos dados no Sistema Nacional de Armas, SINARM, até setembro deste ano, circulavam no Brasil cerca de 16 milhões de armas de fogo. Desse total, 87% estão com a sociedade civil. O senador César Borges, do PR da Bahia, relator do Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003, destaca que a legislação para controle de armas já existe. Falta mais rigor na fiscalização.
O Estatuto de Desarmamento dá essa condição, que você pode, inclusive, prender, sem direito à liberdade provisória nem à fiança, aquele portador. Então é preciso que o Poder Executivo possa efetivamente fazer cumprir o Estatuto de Desarmamento e que também o Poder Judiciário faça cumprir o Estatuto de Desarmamento, porque há muitos juízes que são lenientes. Na aplicação, você prende um criminoso, está com a arma, e o juiz manda soltar o criminoso. Isso não está correto.
O Estatuto do Desarmamento proíbe o porte de armas por civis, com exceção para os casos onde há ameaça à vida do cidadão, como pessoas que moram em locais isolados.
O senador Augusto Botelho de Roraima despediu-se do Senado, destacando que sua atuação foi marcada pela defesa da saúde, da educação e da agricultura familiar.
Augusto Botelho também criticou os que defendem a extinção do Senado e advertiu: a reforma política deve apontar uma nova forma de financiamento das campanhas eleitorais.
O Estado é um dos estados onde se gasta mais dinheiro em campanhas políticas. Infelizmente, esse dinheiro que é gasto depois tem que ser recuperado nas coisas públicas. Precisamos mudar isso. Precisamos achar uma forma de financiar a política sem que se precise recorrer a isso.
Já o senador Ademir Santana, do Democratas do Distrito Federal, despediu-se do Senado lembrando de sua luta em favor do empreendedorismo.
Ele, inclusive, foi relator das mudanças feitas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, setor que gera 60% dos empregos formais no país.
No Senado, Ademir Santana também lutou contra os altos juros cobrados pelos cartões de crédito e até apresentou projeto para que os lojistas possam cobrar preços diferenciados nas compras à vista ou com o cartão.
Defender a homogeneidade de pagamento, independentemente da forma com que é efetuado, significa exatamente cobrar do não usuário um serviço que não lhe foi prestado. Pior do que isso, significa onerar precisamente o consumidor desprovido de cartão de crédito, que tem normalmente menor poder aquisitivo.
Você sabia que o Brasil é o campeão mundial no desperdício de água? Pois é, mas a Subcomissão da Água, que funciona no Senado, tem sugestões para mudar essa realidade.
Essas medidas estão no relatório do senador amazonense Jefferson Praia, que foi aprovado este mês pela Comissão de Meio Ambiente. Os detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
Como prioridade, o relatório propõe a descentralização na execução da Política Nacional dos Recursos Hídricos, com uma maior participação dos estados e dos comitês de bacias hidrográficas. Isso porque o Brasil continua sendo campeão mundial no desperdício. Segundo a ANA, Agência Nacional de Águas, 40% deste recurso é jogado fora. A maior parte deste desperdício se dá na produção da comida. Para se produzir um simples hambúrguer, por exemplo, estão sendo usados 11 mil litros d'água. E apesar de o Brasil ser o maior detentor de reservas de água doce no mundo, é bom lembrar que este bem é finito e com alto custo de aproveitamento, como lembrou o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
Importante porque é um bem que já é escasso hoje e será mais escasso ainda à frente e que todos nós temos que preservá-lo e dar aos habitantes da terra condição de ter água potável em condições de garantir a qualidade de vida.
A outra prioridade da subcomissão será uma fiscalização rigorosa na aplicação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e na Lei de Diretrizes do Saneamento Básico. Segundo o IBGE, mais da metade da população de nosso país ainda não possui esgotamento sanitário.
E todos nós podemos ajudar a pôr fim ao desperdício de água com algumas medidas simples.
Podemos, por exemplo, usar sabão ou detergente biodegradável, evitar banhos demorados e fechar a torneira enquanto escovamos os dentes.
Também devemos consertar as torneiras que estejam pingando, porque as gotas que caem durante um único dia representam um desperdício de mais de 40 litros de água.
O senador Alfredo Cotarte, do Democratas de São Paulo, apresentou o projeto que institui o Programa Federativo de Investimentos Públicos, PROFIP.
Se o projeto virar lei, estados, Distrito Federal e municípios poderão abater até 30% das prestações devidas à União no âmbito do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal para investir em infraestrutura.
Alfredo Cotarte propõe que esse dinheiro seja investido principalmente em transporte, saneamento e prevenção contra enchentes.
A futura presidente da República, senhora Dilma Rousseff, certamente perceberá que se trata de um projeto que atende à sua disposição de aumentar sensivelmente os investimentos públicos no país e também de buscar esse aumento com maior eficácia, contribuindo assim de forma marcante para dar força ainda maior ao Programa de Aceleração de Crescimento, PAC.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, espera que o governo de Dilma Rousseff consiga o que o presidente Lula não conseguiu, aprovar a reforma tributária.
Ele acha lamentável que 2010 chegue ao fim sem solução para um problema que tanto aflige o país: a elevada carga tributária imposta aos cidadãos e às empresas.
Assir Gurgax alega que nossa carga tributária é injusta e alta demais. Prova disso é que em 2009, a arrecadação chegou a 34% do Produto Interno Bruto, mesmo o governo tendo reduzido vários impostos para conter os efeitos da crise mundial.
Portanto, é possível reduzir a carga tributária. Está provado por A mais B que isso é possível e é viável para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. Em 2008, a carga tributária tinha sido maior, acima dos 34%, chegando a 34,5% do PIB. Em outros países mais desenvolvimentistas, a situação é bem diferente. No Japão, a carga tributária não chega a 18% do PIB.
O Plano Nacional de Cultura agora é lei. O texto sancionado agora em dezembro pelo governo foi aprovado pelo Congresso Nacional.
O plano objetiva fortalecer as políticas do setor, promover a diversidade artística e cultural e aumentar o público que participa de eventos culturais, como filmes e peças de teatro. A reportagem é de Jorge Cardim.
A nova lei também busca proteger o patrimônio, incentivar a formação profissional, garantir a liberdade de expressão, valorizar os direitos humanos, as tradições, a responsabilidade socioambiental e as diferenças regionais, entre outras iniciativas. O texto sancionado pelo presidente Lula também prevê a implantação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. As ações administradas pelo Ministério da Cultura devem ser financiadas principalmente pelo Fundo Nacional de Cultura e previstas nos planos e leis orçamentárias. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lembrou que a elaboração do plano estava prevista na Constituição e foi fruto de uma ampla negociação com diversos especialistas, entidades e interessados, além de refletir as conclusões da primeira Conferência Nacional de Cultura, de 2005.
A aprovação desta proposição representa, então, mais um passo importante que se soma a muitos outros, dados nos anos recentes, no sentido da popularização e a democratização da cultura e da perenidade das incontáveis manifestações culturais do povo brasileiro.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.